A quinta está na família desde o século XIV e a história começa no trisavô Manuel Pedro Guedes, um político que foi presidente da Câmara de Penafiel e deputado em Lisboa, até que um dia ficou de copo cheio e decidiu desbravar caminho na agricultura experimental. Matou o bicho da política e teve faro e palato para o negócio da vinha e dos vinhos, porque a plantação, que começa em 1870, ganha corpo e os néctares conquistam medalhas de ouro em Paris e em Berlim uma década e meia depois. 1890 é uma data importante na história deste negócio, deste lugar e desta família, com a construção da Adega Velha. Com capacidade para 300 pipas, já sabia Manuel Pedro Guedes, o trisavô, que o futuro da Quinta seria o vinho. E nisto, neste entretanto, passaram 5 gerações e existem hoje 205 hectares de vinhas. Não sei se estou certinha.
50.
Como é?
450.
Então
sim.
Já fui ver uma cábula que...
Andamos muito depressa.
Ah, foi isso, entre uma coisa e outra. Se calhar não estava atenta à data.
Sim.
Bom, António e Martim Guedes são primos e são hoje os dois rostos da Aveleda, os dois governantes deste império que lidera o mercado da região dos vinhos verdes. Estamos aqui na Quinta, obrigada por nos receberem, a mim e ao Joaquim Pedro, o sonoplasta que está aqui a cuidar do nosso som. Tem estado muito atento a uns, eu não sei, vou virar-me, já foram embora. Aos pavões que nós tínhamos aqui há pouco, porque a Quinta tem disto, pavões e muita vida para lá das parras, das uvas.
Sim.
E de outras coisas de que falaremos também. 30 pipas dão quantas garrafas? Davam quantas garrafas naquela época?
Já nos trocou as voltas.
Começou com a pergunta mais difícil.
Não sabe.
A geração dos nossos pais, o meu pai trabalhava com pipas e eu estudei em França e trabalhava-se com hectolitros. Quando cheguei a Aveleda comecei sempre funcionar. Funcionei com litros ou quilos, sempre fui à unidade métrica. Portanto, uma pipa, eu não consigo trabalhar em pipas, traduzo tudo para litros. Uma pipa são 550 litros, cerca de 750 quilos de uvas que originam uma pipa de vinho.
Chegamos aos 19 milhões de garrafas, 20 milhões de garrafas?
Sim.
Nesta altura, 2020?
Sim. Esperemos que sim.
Os 20 milhões, esperemos os 20 milhões. Ainda só estamos nos 19, é isso?
Fechámos no passado com 19 e este ano, obviamente, o desafio é difícil, dada a conjectura que temos com o Covid, mas esperamos chegar aos 20. Será um esforço muito grande e será um acontecimento também bastante marcante se lá chegamos.
O António é formado em viticultura e enologia. O Martim Guedes em finanças.
Exatamente.
Portanto, isso é a parceria perfeita para gerir um negócio desta dimensão?
Entendemos que sim, é como o lote de Quinta da Aveleda, com Loureiro e Alvarinho.
Complementar.
Duas castas
que se
complementam.
De certa forma, também acaba por ser um processo de aprendizagem, mais no meu caso, se a minha área de formação em engenharia agrícola, com especialização em viticultura e enologia, mas no caminho que fiz aqui na Aveleda, no meu trajeto profissional, houve uma aprendizagem grande e, obviamente, que havendo as capacidades para tal, tiro o mesmo prazer hoje a fazer gestão aqui na empresa do que tirava há uns anos, quando tinha mais funções técnicas dentro da empresa.
Mas deixe-me perceber se vocês se juntam porque se entendem. O que é que nasce primeiro? É o vosso entendimento ou é o facto de serem família e de naturalmente se proporcionar ficarem à frente da administração desta empresa, deste negócio?
Neste caso, sendo uma empresa familiar, a coisa nasce pela família, não é?
Uhum.
É por aí que aqui chegamos. Mas se não houvesse a complementariedade, já cá não estávamos. E se não houvesse esse entendimento? Este é um tema muito interessante. A Netflix passou agora a ter co-CEOs, que há de facto poucos exemplos. Há uns tempos tivemos a sorte de falar com o Paulo Azevedo e hoje o Palpério, que é um exemplo aqui muito conhecido.
Do Norte.
Do Norte, não é? E é de facto um exemplo de co-CEOs, como houve também durante um tempo o Alexandre Relvas e o Filipe Pouton, não é? De co-CEOs não é regra e normalmente a literatura de gestão desaconselha, pelo menos em teoria, mas no nosso caso funciona muito bem, porque acho que não é só a complementariedade de saberes, é também o cargo de CEO é um cargo muito solitário em muitos casos e, portanto, não estamos sozinhos na tomada de decisão e, portanto, temos alguém com quem podemos debater os temas de igual para igual e, portanto, até em termos psicológicos e em termos da forma como sentimos o dia-a-dia é muito diferente.
É menos pesado?
É. Tomam-se as decisões difíceis, são mais fáceis de tomar e mais rápidas a tomar.
Aprenderam a conhecer-se ou, tendo em conta que se conhecem desde pequeninos, É fácil.
Eu acho que vem nos genes. Acho que diria. Eu digo isto a brincar, mas é verdade. Nós temos aqui um lado muito pragmático na nossa família, uma forma de nos entendermos em que conseguimos sobrepor a parte racional à parte emocional. Portanto, não deixamos que a emoção se sobreponha àquilo que é a realidade do negócio e que tem o racional por trás. Portanto, uhum. Temos sempre este cuidado. Fomos cultivando.
Aí está o pavão. Tinham passado por aqui.
É mais emotivo o pavão. Mas é cultural na empresa e obviamente que nós também sabemos viver esses valores, respeitar esses valores e também incuti-los na empresa.
Uhum. Também é interessante dizer que nós já somos a quarta parelha. Nosso avô geria com o irmão dele, os nossos tios tiveram duas combinações entre eles e nós já somos a quarta. Portanto, uhum. Há mais de 70 anos que a Aveleda é gerida a quatro mãos.
E posso, ainda pegando nas palavras do António, posso concluir que o racional desta relação aqui é o Martim, tendo em conta que é o homem das finanças, e o emotivo o António, ou não tem nada a ver?
Não, eu diria que para mim, é de facto, provavelmente sou mais emotivo, o Martim talvez mais analítico, talvez um pouco mais expressivo, mais empático, seríamos assim, mas somos dois, temos um lado racional muito forte e é esse racional que faz o driver da nossa gestão. No nosso caso, nós temos desde a produção da uva à vinificação, ao engarrafamento e depois toda a parte da venda, que envolve a parte comercial e a parte de marketing também, portanto, toda esta verticalidade do nosso negócio não é muito usual na maioria dos negócios. Acaba por ser interessante e complementares, mais uma vez. Não só de feitios, os nossos feitios serem complementares, mas sobretudo também esta questão do know-how.
O Martim vai acenando.
Sim, há aqui muita coisa que vamos aprendendo entre nós e depois também com as equipas com quem trabalhamos. Acho que esse aspecto também. Esse aspecto também é importante. Acho que as coisas que eu e o António sempre tivemos muito alinhados desde que aqui chegámos e desde que começámos a liderar a empresa foi a importância de criar uma boa equipa abaixo, uma equipa forte. Nem sempre foi fácil fazê-lo, foram investimentos que fizemos a longo prazo e fizemos muitas mudanças aqui na empresa, mas sempre sentimos essa necessidade de estarmos bem secundados por um nível abaixo, cerca de 10 pessoas que estamos a falar hoje, que é a nossa comissão executiva, que nos dá um apoio muito grande e, portanto, são muito qualificados nas áreas que estão, que também nos apoiam muito e acho que isso também faz muito parte do nosso dia-a-dia.
Ter uma equipa.
Uma equipa com E grande. É?
Nos tira da zona de conforto, também é outra coisa que é importante dizer.
Que vos bate o pé, que vos contraria, se for.
Sim, nós damos essa abertura e gostamos que haja esse espírito de criar desafios e de criar ambição que também venha de baixo para cima, que não seja só unidirecional.
E sair da zona de conforto é seguir a tradição do trisavô, do tal, e continuar a ser experimental?
Sim, acho que olhando para a vida do nosso trisavô, era uma pessoa muito particular, foi político, muito aguerrida. Na altura a política era um campo muito sentimental também, em que havia muita disputa, e obviamente que o feitio do nosso avô era um feitio de pensar diferente, e era arrojado quando fez as primeiras vinhas da primeira adega, apostou e tocou muita coisa para investir na Quinta, para aumentar o seu património, mas para investir também nos ativos que alavancaram o negócio vinico.
Acreditou?
Acreditou. Bastante, diria, arrojada para a sua época.
Que histórias é que vocês foram ouvindo contar sobre esse trisavô? Se é que ainda se conta histórias, para além daquelas, eu sei que está aqui este livro, escrito pelo pai do Martim.
Pai do Martim.
Roberto Guedes, que conta precisamente a história da família e da empresa. Eu ainda não tive a oportunidade de o folhear, mas já percebi que há aqui muitas fotografias antigas e muito, muito para ler, muita leitura, e haverá também, seguramente, sobre a personalidade e a forma de estar desse vosso trisavô.
Eu acho que o nosso trisavô era um empreendedor, como dizia o António, uma pessoa claramente atirada para a frente, uma pessoa que arriscava e arriscou muito, tinha uma visão e tinha uma convicção e acreditava nela. Costumo dizer que nestas coisas ser empreendedor e ser gestor não é a mesma coisa. Estamos aqui a falar de uma família produtora de bens agrícolas, um pouco de tudo, e fazia-se aqui vinho como se faziam outros bens. E portanto, a pessoa que tomou esta decisão arriscada, vamos apostar no vinho e vamos andar para a frente, foi ele, isso teve um mérito brutal.
Estava, aliás, aqui a ver a folha de papel de seda em que eram embrulhadas as garrafas de vinho à época e vinha em bardo, era bem esta folha que aqui está, não é? Que mostra, tinha o nome Manuel, ainda com o O, Manuel Quinta da Aveleda Penafiel. É assim que tudo começa.
Exato. Com o nosso trisavô começou também a fase dos primeiros engarrafamentos e da venda e exportação, neste caso também para as colónias e Brasil, dos vinhos engarrafados. Quando eu falei, quando a Teresa falou na questão dos bardos, não é?
Sim.
Isso é bom referir isso. O nosso trisavô, quando fez as primeiras vinhas, foi bastante inovador.
Como é que nós temos... Vinha em bardo é exatamente o quê? Para quem esta linguagem não é muito familiar, como é que nós temos de escrever? A vinha em bardo
é... Eu diria que é mais clássica, que é que normalmente o cidadão comum conhece, que é aquela vinha alinhada, em que se vê as videiras a crescerem amarradas a uns arames, portanto, verticalizadas, e por filas, com um espaço no meio, depois temos um bardo, um espaço no meio, temos um bardo, e vê-se aquilo tudo muito alinhadinho, muito pé sem riscos.
Mas, à época, isto não era vulgar.
Na região dos vinhos verdes havia uma tradição de fazer viticultura, que nós chamamos de viticultura etrusca, que é a ocupação dos espaços aéreos, por falta de espaço de terreno, digamos assim. Portanto, era uma, a região dos vinhos verdes é muito acidentada e praticamente só o fundo dos vales é que se aproveitavam para a agricultura. E a agricultura que se fazia era uma agricultura de subsistência. E no pouco terreno que havia, porque havia uma grande densidade populacional aqui na região, pouco terreno que havia tinha que dar para tudo, tinha que dar para fazer a agricultura de subsistência, a batata, o milho e também o vinho, que acabava por ser um alimento, mais do que uma bebida de, para tirar prazer, na altura era um alimento.
Sim, dava força e energia para o trabalho.
E a forma que encontraram de encaixar a vinha no campo com as batatas e com o milho e com o feijão e com o grão de bico, com tudo isso, foi fazer uma ocupação vertical. Portanto, plantavam árvores na borda do campo, punham arames a ligar as árvores umas às outras, sempre em vários níveis de altura, e depois a videira crescia e ia-se amarrando aos arames e acaba por ficar muito, muito, muito à sombra das árvores. Era um vinho que tinha pouco grau e que era muito ácido. E daí também o nome, pensou que vem o nome também de vinho verde. Paralelamente havia alguns casos, isto também remonta até a um período anterior ao nosso trisavô, que também havia a tal viticultura romana, que é esta viticultura das vinhas arrumadas, alinhadas, em que só se faz viticultura, e que estava restringida às casas senhoriais, porque é quem tinha a capacidade e o financiamento para fazer isto. Esta viticultura existiu com força nos vinhos verdes, até à proibição da exportação do vinho verde em detrimento do vinho do Porto, pelo Marquês de Pombal, e a partir deste período começou a declinar esta viticultura mais romana, chamemos-lhe assim, romana. E o nosso trisavô foi quem, de certa forma, veio quebrar um pouco mais aquele paradigma que existia na altura do século XIX aqui, que a viticultura dominante era esta viticultura que é etrusca, pendurada nas árvores, com muita sombra à volta dos cachos, e começou a plantar as vinhas por bardos, por talhões, com as castas separadas e reenxertadas. Estamos a falar já no período filoxera, em que estamos a ver 870, por aí fora, né?
Que a filoxera... Que é quando o negócio ganha
que inicia um negócio, mas que a filoxera já tinha acontecido em França e que estava a acontecer em Portugal, na região do Douro e também aqui nos vinhos verdes. Portanto, também foi uma boa altura de reconverter as vinhas e nessa altura, obviamente, dado ser uma pessoa viajada, falava línguas, foi-se inspirar naquilo que se fazia lá fora.
E as medalhas são, obviamente, que depois são conquistadas, as tais que eu falava aqui, e que são importantes para fazer crescer o negócio.
Desse trabalho. Plantar a vinha e ter a primeira vindima são 5, 6 anos.
É porque estamos a falar de 1870. Estes prémios, estas medalhas de ouro, são alcançadas...
88, 92,
não é? Não pus aqui, é 1880 e qualquer coisa, e 88, julgo eu, quase uma década e meia depois. Sim. Isto foram anos muito duros.
Sim, porque, volto a dizer, a videira não é como o milho que se semeia e colhe-se no mesmo ano, nem como a batata. A videira planta-se, é uma planta perene que dura 40, 50, 100 anos, enfim. Tradicionalmente aqui nos verdes, no nosso sistema de cultivo, cerca de 30 anos, mas demora cerca de 5 a 6 anos a entrar em produção ou em plena produção. Portanto, acredito que antigamente nos sistemas pudesse demorar um pouquinho mais e, portanto, até dar a primeira colheita, estamos a falar de 5, 6 anos. Natural que houvesse um trabalho de investimento na viticultura, depois na adega e, finalmente, a qualidade dos vinhos a ser recompensada nesses concursos.
Terá sido um daqueles momentos em que o vosso trisavô, quando lhe perguntavam, então, Manuel, já há vinho? Há, mas é verde, nesta região. Sendo que vocês tentam agora já há os tempos, sair um bocadinho dos verdes, não é? Não, não é só, apesar de ser esse o sumo, do negócio.
Sim, e é muito claro que os verdes são o nosso berço e foi onde crescemos. Será sempre a alma do nosso negócio, não há dúvida nenhuma, mas sem negar isso, entendemos que faz sentido expandir para outras regiões para termos uma oferta diferente, porque de facto os vinhos verdes são vinhos muito particulares, com uma personalidade muito própria, e por isso mesmo faz sentido temos no portfólio vinhos que vão ser necessariamente muito diferentes. O Douro foi o primeiro, isso foi evidente, com os nossos pais, o meu pai e o pai do António, nos anos 90 já comercializavam o vinho do Douro, o Charamba, que chegou a ter uma implementação importante, e sendo aqui a região vizinha, era a região mais natural em termos de expansão. Depois houve uma incursão pela Bairrada no final dos anos 90, 97, 98, mais ou menos, quando comprámos a Quinta da Agueira, em Águeda. E, portanto, durante muitos anos foram estas duas regiões. Só agora, muito recentemente, é que metemos um quarto pé. Uma
plantaram
coisa completamente
um
diferente.
Quarto pé.
Exatamente, plantámos um quarto pé, que foi o Algarve, assim, já completamente diferente, já não, numa localização um bocadinho mais inusitada, não só por ser mais longe daqui, como por não ser a mais conhecida em termos de vinhos, era menos óbvia.
Que começou bem, mas agora esta coisa da pandemia veio transtornar toda a gente, portanto o vinho não podia ficar imune.
Sim, nós acreditamos no potencial do Algarve, mas vemos este projeto como longo prazo, portanto, não de curto prazo, até porque a própria região não está estruturada para crescimentos muito grandes e é preciso tempo para isso. Portanto, num ciclo de Covid, é verdade, teve algum impacto porque as nossas marcas de Vila Alvor estão direcionadas para o on-trade. E não só tivemos as dificuldades no on-trade que toda a gente teve em Portugal, como também o Algarve foi a região que mais sofreu em termos de turismo, chamemos-lhe assim, portanto, em termos de números de consumidores, que mais sofreu com esta pandemia. Mas sentimos já agora sinais, já sentimos sinais de recuperação.
No Algarve e no resto? Por exemplo, aqui onde estamos, em Penafiel, na Quinta da Aveleda, as visitas retomaram? As visitas à Quinta?
O impacto no enoturismo ainda é forte, ainda é muito forte. Aquilo que nós notamos é uma mudança do perfil. Portanto, temos mais visitantes que são individuais, que são famílias, são grupos pequenos, em detrimento daquele turismo que...
De excursão.
Sim, da excursão, que no fundo estavam ligados a agências de viagens. Trabalhávamos muito com agências que nos traziam clientes, e neste caso traziam por grupos grandes. Portanto, estamos a falar das agências que praticamente deixaram de ter clientes. E passamos a ter os turistas que, também com esta questão de estarem com confinamento e com as dificuldades de viajar, viajam dentro de Portugal e, portanto, é natural que queiram explorar um pouco mais, não só aquilo que é o nosso país, mas também aquilo que faz parte da riqueza da nossa cultura, e o vinho é um desses pilares através do enoturismo.
Está-me a cheirar a comida, também vos cheira. O que é que se está a passar? Eu sei que estamos aqui ao lado da Cozinha Velha, mas não é na Cozinha Velha que se está a passar nada nesta altura. Mas passa-se às quartas-feiras, o que é que acontece ali dentro, naquela cozinha? É uma tradição suculenta.
Sim, a sopa da vindima, tentamos manter essa tradição, agora voltada para dentro, para os nossos colaboradores, às vezes também para fora, para quem nos visita, mas às vezes as pessoas sentem um bocadinho falta destas tradições, e a sopa da vindima de facto era uma tradição forte aqui no momento da vindima, porque não é uma sopa normal, é uma sopa muito mais forte, muito
forte,
mais nutritiva,
né?
A todos os níveis. Então é interessante manter isso, e temos aqui a oportunidade de ter a Cozinha Velha, uma cozinha que realmente veio desde os primórdios, desde que se começou a fazer vindima na Quinta, e portanto tem também toda uma história.
Eu fui lá espreitar, tem aqueles potes de ferro antigos,
exatamente.
É aí que se faz a tal
poção
sopa.
Mágica. Que se faz a poção mágica.
A poção mágica. Nunca ninguém caiu no caldeirão.
Eu tenho um colaborador que é capaz.
É? Bom, eu acredito que para vocês a pessoa mágica sejam estas que estão aqui dentro das garrafas que temos aqui em cima da mesa e que são o cartão de visita da Quinta, que tem tanta coisa boa e bonita para ver. Roubo as palavras a uma reportagem a que fui beber também para esta nossa conversa, e que fala da Quinta da Aveleda como um lugar de encantos, desde o momento em que se entra até à forma como vamos percorrendo os cantos e os recantos. Vocês ainda se deixam seduzir e levar pela magia da Quinta, ou isto já é tudo tão vulgar para o António e para o Martim Guedes que nem reparam?
Não, a Quinta além disso tem outra coisa, que é ao longo do ano vai mudando de forma completamente diferente. A Quinta tem muitas vidas, seja a primavera, seja o outono.
Portanto, está quase a ficar dourada, não é?
Exatamente, está sempre a mudar, e portanto isso também nos faz lembrar aqui as diferenças e evita que caímos nessa rotina, e portanto acho que conseguimos apreciar o que a Quinta tem ao longo do ano, e de facto é extraordinário, e o pai do António é aqui a pessoa mais envolvida hoje em dia com os jardins, e conseguimos ter aqui cor, conseguimos ter flores, conseguimos ter 12 meses por ano vida nestes jardins, o que é extraordinário. Além que os próprios jardins são muito heterogéneos, têm zonas muito diferentes dentro dos próprios jardins, estamos a falar de 4 ou 5 hectares de jardins aqui dentro, mas cada zona tem a sua vida, tem a sua história, tem também o seu estilo, uma parte com influência mais francesa, outra parte com influência mais inglesa. Também a forma como foi construído, não houve um master plan, ou seja, cada geração foi acrescentando alguma coisa ao que estava, portanto, houve alguma casualidade na forma como as coisas foram acontecendo, que eu acho que dá uma vida muito própria aos jardins.
Uma vida e uma cor. Cresceram aqui.
Mais ou menos.
É sempre... Quer dizer, mas pelo menos desde pequeninos que vêm para aqui, ou não?
Mas tinha que crescer mais no Porto, eu cresci mais aqui mesmo.
Sim, então o António estava habituado a abrir as portas e desaparecer.
Sim, conheço os cantos à casa. E vim de uma casa aqui ao lado, até aos meus 16 anos, na altura não havia autoestrada Porto-Penafiel, a Quinta também era muito mais, na altura, muito mais rural, portanto, muito mais pessoas a trabalhar, era preciso um acompanhamento mais próximo, e o meu pai optou, os meus pais optaram por viver para aqui, portanto, para mim foi um privilégio, porque é como diz, que saía de casa e não voltava, senão, na hora de jantar, com a minha mãe aos berros a chamar-nos à meia hora, né? Portanto, saímos às 7 da manhã.
A chamar-vos porque são quantos irmãos?
Que é preciso tomar banho e depois vir jantar, somos quatro, tenho duas irmãs e um irmão. E o meu irmão é um ano mais velho do que eu. Portanto, nós os dois, a partir das 8 da manhã, que tomámos o pequeno almoço, acordámos mais cedo, íamos lá para fora, vimos tomar o pequeno almoço às 8 e depois íamos almoçar.
Acordavam mais cedo do que às 8?
Era, portanto, assim? Às 7, sim. Estamos sempre cá fora, às 7 estamos cá fora.
As memórias são fabulosas, não podiam ser melhores?
Sim. São muito fortes, são fabulosas, são muito fortes. O meu pai trabalhou cá, portanto, acompanhei muito aquilo que se fez na Aveleda, tudo que se fazia fui acompanhando. Portanto, há aqui um lado emocional, que é o facto do meu pai ter trabalhado aqui na Aveleda, ter acompanhado a Aveleda desde miúdo, ver tudo acontecer. Em termos de obra, em termos de marcas, o crescimento, as aquisições, tudo isso tem uma afetividade muito grande para além da, enfim, de ser da família e de ser um negócio. Portanto,
e o António ia pisar a uva, ia fazer essas coisas todas, ou esse lado não...
Aqui não havia pisa, porque eram uvas, fazemos essencialmente vinho branco, portanto nunca tive essa experiência de pisar uva, mas tive a experiência de beber sumo de uva e, enfim, e o restante a seguir. Um mosto acabado, espremer cheio de leveduras e outros bichos lá dentro, aquilo é uma alegria, não é? A gente bebe aquilo e passado 10 minutos está...
Levita.
mosto, não é vinho?
Mosto, claro. O Martim não viveu isto assim de forma tão intensa?
Não, nós aqui, onde estamos aqui na Quinta da Aveleda, no fundo há duas casas. Há a casa que chamamos da Lavandeira, literalmente do outro lado da rua, que foi onde o António cresceu e, portanto, viveu isto de uma forma mais permanente. Aqui mesmo na Quinta, a casa da Aveleda, sempre foi uma casa de férias para nós. Ou seja, a família é muito grande e ainda hoje em dia o que nós fazemos é dividimos 30 semanas no ano e sorteamos umas semanas para cada um, porque somos 30 ramos da família a aproveitar. E sempre foi assim, se não eram 30, eram 20 ou eram 25, mas sempre foi algo do género. Portanto, eu sempre olhei aqui para a Aveleda em miúdo como uma casa de férias. Portanto, também era a oportunidade de estarmos, sobretudo, com os primos longe, que não estávamos no resto do ano.
E o António e o irmão do António, que já cá viviam, eram eles depois que agarravam em vocês e saíam ali de um sítio, venham lá ver, era?
Exatamente, eles atravessavam a rua e vinham cá, quando nós atravessávamos a rua para cima, íamos nós lá, portanto, de uma
mas
maneira
ou outra. Mas também nos ensinavam coisas.
Da cidade, outras coisas que se viviam na cidade.
Os nossos pais estão-nos a ouvir, não podemos dizer.
Imaginam que vem quem a seguir a vocês?
A geração seguinte já vai nos 30 e muitos, não é? Portanto, não é uma adivinhação fácil que destes 30 e muitos alguém se interessasse. Isso é o mais importante, porque isto tem que ser voluntário, tem que ser as pessoas a querer.
E isso percebe-se. Vocês agora que estão à frente do negócio, olham à volta para esses 30 e tal, percebem que mais nuns do que noutros pode existir?
Para ser sincero, eu diria que não. Porque
ainda são muito novos.
Ainda são muito novos, e portanto acho que é precipitado olhar para miúdos de 12 ou 13 anos e tirar conclusões dessas. Não consigo, sinceramente, mas nos próximos anos eu acho que esse vai ser um desafio, vai ser aproximá-los também, porque estas empresas familiares às vezes também acontece o contrário, que é afastam as pessoas porque se assustam um bocado com o peso que isto tem, e portanto há famílias.
É, um século e meio é muito peso.
É que temos as duas situações, temos famílias em que há demasiadas pessoas a querer trabalhar e é um problema, um conflito por causa disso, mas também às vezes ao contrário. Defendemos tanto e as pessoas afastam-se e preferem ir trabalhar para a Califórnia do que vir trabalhar para aqui, não é? E, portanto, temos que conseguir aqui um equilíbrio de manter a proximidade com as pessoas, manter a curiosidade, nós conhecê-los a eles e eles conhecerem-nos a nós. Então, eu acho que esse é um desafio que vai começar nos próximos anos, ainda não começou pelas idades, não é por mais nada, mas vai ser importante porque a família começa a ser grande e começa a ser mais complicado rapidamente. Ainda não parou a máquina e, portanto, rapidamente vão chegar aos 40 naquela geração e, portanto, vai ser um número jeitoso.
E eles à reforma.
Sinto que a última vez que se juntaram umas 500 pessoas aqui.
Isso foi,
não sei se foi aqui, foi em 2014.
Foi em 2014, quando festejámos os 65 anos da marca Casal Garcia, que nasceu em 39.
Que é a vossa marca de, como é que eu lhe posso chamar? Como é que vocês, entre vocês, dizem, pá, sem ser linguagem técnica e linguagem de...
Chamamos Casal Garcia, não, em termos estratégicos, a marca mais importante da empresa, obviamente, que representa representa uma boa parte das vendas, 70% a 75% das vendas, e portanto é a marca core do nosso negócio.
É a marca que se vende mais cá dentro e lá fora também?
Sim. E portanto é estratégico. E também é uma marca emblemática para nós, porque foi lançada em 39 pelo nosso avô, numa altura em que, pouco antes da Aveleda se tornar uma sociedade, e foi um dos pilares daquilo que é a Aveleda hoje em dia. Em 2014 resolvemos fazer uma festa para a família, para comemorar os 75 anos de Casal Garcia, e a pretexto também convidar todos os nossos 570 e tal.
Não, acho que os convites foram 600.
Exato.
Se foi assim,
sim,
que contaram,
que era da
não,
geração do nosso bisavô, até nós, até o dia 2. 500 e tal, 600 convites, e vieram 400 e muitas pessoas.
Onde é que isso aconteceu?
Aconteceu aqui perto, aqui na mata, aqui em cima, que tem um espaço muito amplo, montou-se uma tenda.
Ali mais perto da loja, onde fica agora a loja.
Em frente à loja, sim, por cima, sim. Então também é preciso, para este número de pessoas, tem que ser um espaço consequente.
Um espaço amplo.
É, mas o dia também estava bom, foi muito giro. Familiares que adoraram, e já não vinham cá alguns deles há alguns anos, e nós já nos vimos também muitos deles há alguns anos, e foi
um momento de festejo para as pessoas estarem juntas, e os 75 anos de Casal Garcia, que falava há bocadinho, e a Teresa estava a perguntar, é uma marca diferente das outras de gerir, e eu que estou mais próximo da área do Marte, é uma marca que dá imenso gozo de gerir, porque é uma marca que tem imensa ressonância com os consumidores. Todos os dias estamos a receber inputs dos consumidores de todo lado, uma marca que é muito próxima, e depois tem uma diversidade hoje em dia até de produtos, que vai dos vinhos às sangrias, portanto acompanha diferentes partes da vida das pessoas, e portanto consegue ter uma abrangência muito gira. E depois tem aquele famoso clay mais alegrias da Casal Garcia, que nós ouvimos as pessoas espontaneamente a dizer em todo lado, e portanto permite esta interação muito espontânea com as pessoas, e portanto aquilo que é marketing, que se chama uma love brand, não é? Que realmente tem já uma implementação muito, muito forte junto aos consumidores, não é que nas outras marcas não tenham, mas esta de facto já tem uma escala e uma implementação que dá muito gosto de trabalhar para quem está deste lado.
Foi o que beberam nesse almoço de família?
Bebeu-se muito.
Foi uma das muitas coisas que se bebeu.
Quantos litros? Comigo se com tanta gente.
Por acaso não fiz as contas.
Beberam-se mais litros de vinho ou de água?
Ai de vinho, não tenho dúvida.
Água só no fim da festa, quando queiram aos lagos.
E para as crianças. Ou esse também é um momento de batismo para os mais novos?
Por que não?
Como é que foi convosco? Lembram-se exatamente do primeiro dia em que provaram e experimentaram e sentiram o sabor? Então é isto.
O primeiro dia, eu não confesso que não me lembro. Lembro-me de provar em miúdo vinho, o meu pai deixava provar, e lembro de, aos 17 anos, o meu pai dizia, agora vai começar a beber todos os dias um copo, que era um copo pequeno, às refeições, para habituar ao vinho. Então, desde miúdo que ia provando aqui e acolá, umas vezes à frente dos meus pais, e muitas vezes às escondidas. E depois aos 17 anos, meu pai teve esta boa decisão.
E antes dos 17 anos, o António deu por si a chegar já com um grãozinho na asa,
claro.
A entrar em casa já com um grãozinho na asa.
Ou dois.
Também não foi muito diferente. Não me consigo lembrar, sinceramente, das primeiras vezes que bebi em casa.
Mas não houve esta tradição de lhe dizerem, a partir de uma determinada altura, vai começar a beber um copinho de vinho às refeições.
Não. Isso não aconteceu todo, lembro-me. De beber entre amigos, como é normal
nessa
idade.
Lá está, é diferença entre viver na quinta e viver na cidade, não é? Longe, longe da vinha, se calhar tem a ver com isso.
Exatamente.
Para o Martim, isso chegou mais tarde.
Chegou claramente mais tarde. Eu nessa fase da vida nem sequer, para mim era claro se vinha trabalhar aqui nesta área ou não. Aliás, para mim na altura até era claro que não vinha.
Ah, mas podia nem vir trabalhar e podia beber o vinho na mesma.
Sim, mas a minha relação e a minha afinidade com o vinho era diferente na altura. Não tinha.
Então, quando é que se começa a deixar de beber só porque, ou porque é proibido, ou porque
se vai para a festa.
Exato, porque se vai festejar qualquer coisa, para se gostar de beber o vinho, para se saber apreciar o vinho.
Sim, nesse caso eu acredito que o António tenha começado mais cedo.
Pela própria formação dele, não é?
Sim. Eu só muito tarde comecei a apreciar o vinho e a perceber o que estava a beber. Se caso tinha quase 30 anos quando comecei esse percurso. Acredito que no teu caso tenha sido...
Sim, mas não era igual beber tinto ao branco, verde ao maduro, não... Não era exatamente igual.
Para ser sincero, nessa fase da vida, não. Acho que é uma forma de consumo diferente, até porque já não está a racionalizar tanto, está a apreciar e não se complica mais. E até nos sabe melhor quando a gente não complica muito e não pensa muito no assunto.
Ah, agora já fase. É diferente, não é?
Agora é diferente, quer a gente queira não, está a olhar para o copo e está a pensar numa série de coisas. Às vezes até não nos conseguimos, às vezes até tenho saudades do tempo em que me conseguia desligar disto e gosto ou não gosto e não é preciso pensar em mais nada em que se aprecia de uma forma mais relaxada.
É a cor, são os aromas que saem, é a marca que fica no copo.
Sim, e o de onde vem, e a colheita que é, e a casta que é, há milhares de variáveis que nós temos na nossa cabeça que é impossível para nós estarmos a beber um vinho e conseguimos desligar e conseguimos não pensar nisso e não ter essa curiosidade de saber como é que ele é feito ou não, e portanto é uma forma de consumo um bocadinho diferente.
E depois, quando provam, basta olhar um para o outro e para perceber que é bom, saiu bem, boa aposta.
Vamos fazendo provas regulares, mais no meu caso, porque tenho as áreas de produção que reportam a mim. Portanto, raramente provamos assim os dois o vinho só para fazer análise ao vinho. É muito importante para nós ler as reações que sentimos na pessoa que está à nossa frente a partilhar o vinho connosco.
Também temos galos, acabámos de ver um galo. Garnizé.
É o macho, deve ser o macho.
Sim. É esta hora.
Cantando ao longo do dia.
Não se podem horas.
É. Se calhar é a hora de almoço para eles, sim, porque estamos a gravar ao final da manhã.
Ou estão a sentir o cheirinho da comida.
Ou isso também. Eu gostava de falar de um sítio que eu presumo que seja um sítio particular para os dois, de entre os vários caminhos que foram desbravando, e um dos mais recentes, o tal sítio de Lagares, em Penafiel, onde estarão a experimentar algo que pode ser diferente.
Lagares é concelho de Penafiel, já é limite com o concelho de Paredes, e sim, é um terroir em termos de solo completamente diferente daquilo que estamos habituados. É lousa preta, portanto aquilo, quando se fez a vinha, dava a sensação que estávamos na lua a fazer vinha, fica tudo cinzento. E numa primeira fase não há ervas porque o solo é pobre e o precedente cultural tinha sido floresta. E é um xisto, portanto, lousa, aquele preto muito duro, que faz um contraste muito pouco usual. Não estava habituado, nunca tinha visto vinha plantado naquele tipo de solos. Por aí tem este carácter disruptivo, inovador.
É uma paisagem lunar.
A vinha em si, quando se olha para a vinha e vê-se o chão, na altura, agora já começa a ter ervas e começa-se a transformar. Mas dava a sensação que estávamos na lua, porque víamos as plantas verdes e o solo todo cinzento. Aquele cinzento assim claro, cinzento de lousa clara. Portanto, era uma sensação muito estranha, porque não é nada habitual. Normalmente, nas vinhas, ao contrário, temos ervas, sempre o problema das ervas, e ervas a mais, e ali era ao contrário. Portanto, temos este lado do desafio, da ousadia, de fazer uma vinha num terreno sui generis, e até agora não explorado.
Para alcançar o quê?
Nós não sabemos bem. Prevemos que sejam vinhos muito diferentes, e temos vários tipos de climas e de solos. Isto permite ter uma palete de sabores e de uvas diferentes, apesar de da casta poder ser a mesma, que permite ao enólogo depois fazer um trabalho diferente. O que estamos a fazer também em Lagares, que também é disruptivo um pouco, eu diria disruptivo bastante, é que estamos a plantar uvas de tintas, portanto vinhas de uvas tintas. A região nos últimos 40 anos direcionou-se para a plantação de vinhas de uva branca, replantou, arrancou ramadas, e portanto de certa forma a uva tinta foi começando a escassear na região. Hoje ainda praticamente que não há vinha em barto, vinha contínua de tintos na região, é uma coisa muito rara. E nós antevemos, porque olhando para as estatísticas e para os números, previmos que ia começar a ser necessário apostar nesta variedade de uva, nuva tinta. Com a segunda plantação deste ano, aumentamos para, penso que 15 hectares de uvas tintas, algo que para nós já não acontecia desde o nosso avô Roberto, que não se plantava uma casta tinta aqui na Quinta
da Avó. Não é este avô Roberto?
O pai do meu tio Roberto e do meu pai.
Eu estou a apontar aqui para o livro de que já falei há pouco.
Esse
falei
Roberto é o pai de Martim.
Sim, sim, eu sei. Pois, não podia ser. O avô, já percebi que os nomes
pai
aqui vão-se reciclando e renovando à medida que as gerações...
É para dificultar.
Chama-se António e olham vários.
Exato, sim.
Ou Martim também?
Martim,
é
não. Martim não. Martim ainda é o único para já.
Ah, é?
Não, ninguém se lembrou de repetir.
E isso é bom ou mau? É bom?
É bom, é mais fácil, assim não há confusão.
É uma casta única.
Exatamente. Por acaso é uma história curiosa. Quando comprámos o Val Dona Maria, há um vinho que se chama Vinha de Martim, mas que não tem nada a ver comigo. Já se chamava assim porque a vinha veio de uma freguesia chamada Martim. É, portanto, há a Vinha de Martim. Uma coincidência engraçada. Nem eu sabia que existia uma freguesia com o meu nome, mas fiquei a saber.
Pronto, é o destino. Já estava.
E agora que era Vinha de António.
Ah, sim. Poderá ser um bom nome para este vinho tinto?
Essa uva tinta vai fazer vinho rosé, que irá alimentar as gamas Casal Garcia e a Veleda Rosé, a Veleda Fonte.
Ah, e porquê que ainda não tinham começado antes?
A história dos rosés nesta região é uma história gira, porque temos algum orgulho nela, porque começámos em 2008, na prática. Até 2008 esta região praticamente não tinha vinho rosé, tinha vinhos brancos e tinha vinhos tintos.
Mas se calhar se andarmos aí, sei lá, duas décadas, ninguém bebia muito rosés. E quando começava a aparecer, associava-se a vinho menos bom.
Sim, mas, é? tem mudado. E nesta região
sim,
não
tem
havia
mudado,
absolutamente
sim.
nada. E, portanto, quando lançámos em 2008 o Casal Garcia Rosé, foi uma novidade absoluta nesta região. A verdade é que isso arrancou muito rapidamente em vendas e hoje em dia a região já vendo bastante mais rosé do que tinto, que era impensável há uns anos atrás. Portanto, isto foi uma revolução. Porque, de facto, rosé esta região faz todo sentido, pela frescura que esta região tem, combinada com a fruta que os rosés têm. Portanto, é uma combinação que faz todo sentido. Mas até lá, nunca tinha assim lembrado dela. E foi giro por causa disso. E, portanto, nós achamos que o rosé desta região vai ter muito futuro. Esta região vai ser uma região, sobretudo, de brancos e rosés. O tinto vai ser sempre um nicho nesta região e cada vez mais vai ser um nicho, cada vez vai ser mais pequeno. Tinto carregado, que se conhece, ácido, verde tinto, nesse sentido, que tende a desaparecer com o tempo, é quase inevitável que daqui a 20 anos
Vertinho
ou 30
que se bebe nas malgas.
Sim, vai ser uma relíquia, quer dizer, vai ser uma coisa que se vai ver no museu daqui a uns anos, tá? É quase inevitável. Portanto, o futuro vai ser o branco e o rosé, e há o desafio para todos nós de reinventar o tinto, mas um tinto que não é o tinto da malga ácido, vai ter que ser um tinto diferente, mas à data de hoje não sabemos se isso vai ser possível ou não. É material de estudo em termos de investigação e desenvolvimento. Agora, certo, vai ser brancos e rosés, e se nos brancos já se faz muita coisa, em rosés há um espaço brutal para se crescer em termos qualitativos nesta região. Acho que vai haver muito mais rosés, de muito mais tipologias diferentes e, portanto, vai ser uma revolução dos próximos 10 anos.
Não se para de trabalhar aqui na Quinta, não é? Ainda agora passou ali um trator. Será que vai até à Adega Velha, onde repousa a aguardente?
É um local emblemático, tem dois significados muito forte para nós. Neste momento, a Adega Velha é um local, portanto, é uma adega, foi a primeira adega... Que pode ser visitado. Portanto, foi a tal adega que foi construída pelo nosso trisavô, com uma capacidade para 300 pipas, e na altura só produzimos...
Para 300? Isso, embora só produzisse, era isso, não é?
Só produzimos cerca de 9, e o feitor é que perguntava, o Sr. Manuel Pedro, porque é que está a fazer uma adega para 300 pipas, se a casa só produz 9 pipas? Ele disse, olha, Zé Luís, porque o futuro desta casa vai ser o vinho. Portanto, e o nosso trisavô realmente marcou ali a direção que queria dar à Quinta da Aveleda ao negócio. Uma adega muito emblemática, porque está na origem da empresa Aveleda como empresa vitivinícola. É a primeira grande adega que se fez cá na Quinta, e hoje em dia é a adega onde nós estagiamos um produto muito emblemático para nós, que é a aguardente Adega Velha, feita a partir de vinho verde.
Só se podia chamar Adega Velha, não é?
Sim, exatamente. E que estagia cerca de 12, consoante a gama, temos de 6, 12 e 30 anos, e que estagia em cascos de carvalho francês, e depois fazem-se os lotes. E, por outro lado, também é uma história muito engraçada, porque o próprio nascimento da marca Adega Velha está associada ao nosso avô, mas até depois o meu avô morreu, e depois até o meu pai ser nomeado diretor da empresa, passaram-se uns anos. E quando, a certa altura, veio ontem com o meu pai, um dos responsáveis da EDEX, ao Sr. Engenheiro, encontrei lá embaixo uns 6 pipos que têm um líquido lá dentro que eu não sei o que é. O meu pai disse, então trago umas amostras e para nós provarmos ver o que é. E o meu pai provou aquilo, percebeu que era um destilado, não sabia bem o quê. E então chamou o engenheiro Galhando, que era na altura um dos técnicos da Comissão dos Vinhos Verdes e que era um entendido de aguardentes, e perguntou-se, senhor engenheiro, diga-me lá o que é que isto foi. Ele provou, isto é aguardente e parece-me ser uma excelente aguardente. Mas olha, dê-me umas amostras disto que eu vou enviar para Conhaque, tenho lá muitos amigos, e eles vão dar opinião sobre esta aguardente. E assim foi, enviou as amostras, e quando veio a resposta, os franceses responderam a dizer c'est une très bonne eau de vie, mais c'est pas un cognac. Ou seja, é uma excelente aguardente, mas não é um cognac, à maneira francesa. E pronto, então vai assim.
É pena. É mesmo que falar do espumante e do champanhe, não é?
Sim. Mas os franceses jamais iam dizer que aquilo é melhor que o cognac, mas lá arranjaram uma maneira de dizer que era bom, mas sem dizer que era melhor que o cognac. Mas o facto é que a aguardente se destacou, e na altura não pode ser pena. Isto foi em 70, 72, 73. É pena não, ou um bocadinho antes talvez, é pena não aproveitarmos este produto. Tínhamos pouca, eram 6 pipos, então decidiu-se comprar um alambique para destilar, e começou-se a destilar. E esperaram-se alguns anos até ter uma base que pudesse lutar com aquela aguardente, porque eram pipos mais velhos, e manter a tal idade. E depois lançou-se em 74 a Adega Velha, com aquela garrafa que foi inspirada, uma garrafa que foi trazida para a família, que veio do tempo dos Cusás, 1785, quando
Eu bem falava do Império no início, não é?
Sim, houve um diplomata de um familiar que, viveu, que foi cônsul da Rússia em 1700 e muitos, e que trouxe aquela garrafa e que veio parar à família. E o papo com aquela garrafa disse, olha, vamos inspirar esta garrafa para fazer a adega feira. Tinha as armas dos czares e pôs o brasão da Aveleda e lançou-se o produto e teve um sucesso brutal. Esgotou, nos primeiros anos está sempre esgotado. E até se queres contar a história do...
Marcelo Caetano,
Conselho de Estado.
Sim, mas já aconteceu com o pai do António, que se alterou o produto, de facto esgotou, teve tanto sucesso que esgotou. O pai do António recebeu uma chamada da secretária do Marcelo Caetano a pedir duas garrafas para uma recepção que o seu presidente do Conselho tinha aqui. E o pai do António teve que responder que não tinha, porque de facto não tinha, mas a senhora não queria acreditar que ele não tivesse sequer duas garrafas guardadas, mas a sede foi tanta que nem duas garrafas ficaram e, portanto, não conseguimos satisfazer. Presidente do Conselho.
Mas o sentido estético é muito importante, porque as pessoas também bebem com os olhos.
Sim.
Sim. E, portanto, a garrafa, a embalagem, o rótulo, tudo isso, que sim, deve ser ali mais a área do Martim, até numa garrafa de água, como esta que aqui temos. Estamos a beber água daqui, da Quinta.
Sim.
É a água que vem da fonte.
Para mim é a ótima água.
Mas sim, os rótulos é uma área apaixonante, porque de facto são. Então, nos vinhos, em que há tantos, ainda por cima uma categoria como os vinhos, em que temos mais de 10 mil marcas registadas em Portugal, e portanto estão-se a criar rótulos, algures no país todos os dias está a criar um rótulo, não é? Portanto,
a esta hora alguém está a criar algum rótulo.
É uma imensidade, e portanto, como é que nós nos vamos distinguir no meio disto tudo? Lembro da frase do nosso tio Luís quando ia à Vinexpo, a maior feira do mundo. Havia tantos vinhos e chegava amargurado a dizer, é um milagre como é que a gente ainda vende uma garrafa de vinho com tantos vinhos que há por este mundo fora, não é? De facto, é quase assustador como é que há tantos rótulos. Agora, uma maneira fundamental de comunicar com o consumidor é o primeiro contacto, não é? É o primeiro momento em que ele, e sobretudo lá fora, quando falamos no estrangeiro em que as pessoas não conhecem os nossos vinhos, e, portanto, vão chegar a uma prateleira com vinhos de todo o mundo e aquilo é a primeira forma que ou lhes chama a atenção ou não chama, ou lhes gera curiosidade de contactar com o vinho ou não. Portanto, é toda uma ciência que não tem fim.
Qual foi, assim, a coisa mais estranha que chamaram aos vossos vinhos? Tem eles, o que já não é muito fácil de pronunciar. Avereda. Há, assim, histórias à volta disso?
O que se pode ligar mais a, assim, coisas de fora do comum, ou pelo menos de deixar o cliente ou o consumidor baralhado, é a questão do vinho verde. Quando nós traduzimos vinho verde para green wine, eles olham para o vinho e dizem, mas o vinho é amarelo. Porquê é que vocês lhe chamam vinho verde? Isto tem sido, assim, a coisa mais frequente que nos tem acontecido, é esta confusão entre vinho verde e o vinho que, quando se tem no copo, afinal já não é verde. E, portanto, obviamente tentamos não traduzir de vinho verde para green wine, porque vinho verde é o nome de uma região, embora represente também as características de um vinho e esteja muito presente na mente do consumidor, mas de facto vinho verde é uma região, tal como é Douro, tal como existe o Douro, mas há muito esta confusão entre a tipologia do vinho e o nome do vinho, e isso gera histórias muito cómicas.
Tive uma história gira na China. A primeira vez que fui à China foi em 2010. E tínhamos tido um cliente que, 3 anos antes, nos tinha comprado 3 contentores de vinho, assim, de repente, sempre achámos aquilo surpreendente, mal que em 2010 eu quis ir lá conhecer o cliente e perceber como é que estava o negócio dele, tanto fui a Xangai visitá-lo. E foi uma reunião muito estranha, porque comecei por lhes perguntar, e eles um bocado amargurados, disseram, os 3 contentores ainda estão no armazém, e eu fiquei, mas isto é vinho verde, com 3 anos, não é muito bom sinal, e eles, pois, mas é que nós estamos a olhar para o vinho, estamos à espera que ele fique verde, ele nunca mais fica verde.
E o Martim ficou sem resposta, incrédulo, não queria...
Não houve negócio possível.
De facto, boa é a vida, mas melhor é o vinho, escreveu Fernando Pessoa. E sobre o vinho, diz-se muitas vezes que pode transformar bêbados em poetas, é uma frase daquelas da sabedoria popular, nem que seja por um verso ou que seja o seu avesso. O povo lá sabe o que diz. O que é que a Quinta tem para oferecer para lá do vinho? Não queria ir embora sem falarmos deste espaço magnífico onde estamos, bafejados pela sorte do bom tempo ainda. Provavelmente quando as pessoas nos forem ouvir já vai estar um tempo de chuva, mas hoje não, ainda está bom, ainda podemos estar aqui com os braços em mangas de camisa, não é?
Exatamente.
E a sentir-nos o conforto, sim, e o aconchego desta paisagem, da, sim, natureza.
Eu desde que me lembro que a Quinta sempre se procurou ter a Quinta aberta, já os nossos pais e avós tiveram essa perspectiva de ter aquilo que hoje chamamos o enoturismo, na altura se calhar não tinha um nome tão completo, mas sempre quisemos ter a Quinta aberta para o exterior, para quem gosta de nos visitar, para dar a conhecer. E temos todo tipo de visitantes, temos pessoas ou que são daqui da região e querem conhecer. Temos, por exemplo, de Inglaterra, muitos visitantes até vêm mais pelo ângulo da botânica, pelos jardins. Temos outros que até vêm mais pelo lado do vinho, porque são expertos e querem conhecer vinhos. Temos um bocadinho de tudo. Portanto, esta área do enoturismo é uma área muito interessante, porque conseguimos, de facto, oferecer experiências. Conseguimos ir um pouco mais longe do que a pessoa apenas conhecer uma adega e provar um vinho. Os jardins aqui estão, e isso é algo que é maravilhoso e que temos como oportunidade, mas tentamos o mais possível oferecer experiências diferentes, quer para provas diferentes, combinação também com outro produto que temos, que é o queijo, e que aí procuramos
queijo e vinho, é uma mistura. Vinho,
queijo e vinho casam logo. Depois trabalhamos também outros produtos complementares com parceiros, como os chocolates da Arcádia, uhum, outras marcas com quem fizemos produtos próprios, e pensando sempre nesta combinação do vinho com outros prazeres. E quando conjugamos isso com a visita aqui, depois também com as refeições, e fazemos tudo, hoje em dia estamos a fazer muitos piqueniques, por exemplo, também para nos adaptarmos neste pós-pandemia a soluções inovadoras, estamos a trabalhar muito essa área dos piqueniques. Portanto, tentamos que a pessoa chegue aqui e tenha uma experiência completa, e hoje em dia esta experiência já é mais completa, porque temos também o Val Dona Maria no Douro, onde levamos alguns clientes, temos no Algarve, Vila Alvor, em Alvor, portanto hoje conseguimos até oferecer experiências ainda mais completas. E portanto nós nunca vamos apostar muito na área do alojamento, porque não é por aí, mas é mais na experiência vínica, na experiência gastronómica, na experiência de sentir a vinha, de sentir os jardins, de sentir as adegas.
Sensações.
Começam no vinho, mas não acabam no vinho, acabam em muito mais que isso.
Primeiro estranha-se, depois entranha-se.
Sim, acho que muita coisa na vida, a não ser o açúcar, acaba por ser esse o caminho.
Escrevi aqui rapidamente coisas de que ainda não falámos, porque o tempo não dá para tudo. Falámos da Adega Velha, mas não dissemos que era possível ver o Alambique a funcionar, que podemos ter provas mais intimistas no sofá da mezanine.
Exatamente.
Podemos também passar pela cozinha, já falámos, não sei se é esta, e frequentar, acho que é esta, não é? Onde também fazem oficinas de pão cozido no forno a lenha, e há por aí algures um estirador que convida a leituras mais antigas sobre o vinho, porque já se escreve sobre o vinho há muito tempo, onde podemos folhear publicações com várias décadas. Há muito boas cepas espalhadas pelos quantos hectares? Aqui, só aqui, a Quinta.
A Quinta são 100 hectares aqui. Quinta, coração, a Veleda, são 100 hectares.
É aqui que bate o coração do negócio, não é? É aqui que bate o vosso coração.
É onde nós estamos.
António e Martim Guedes, volto aos livros e a um autor, essa de Queiroz, que não muito longe daqui escreveu em tempos a ilustre casa de Ramires, na Torre da Lagariça, onde eu por acaso estive recentemente. Há uma frase nesse livro em que às tantas o Fidalgo nos diz: e então hoje estou com uma destas sedes que só me apetece vinho verde, vamos lá?
Sempre pronto.
Vamos a isso.
Então, vamos, nós, o Joaquim Pedro e ali o Miguel, que também está a tirar as fotos e que tem filmado esta nossa conversa. Sim. E este ambiente que nos rodeia, este bom ambiente que nos rodeia. Obrigada aos dois mais uma vez por nos receberem aqui nesta Quinta de Portas Abertas.
Nós também lhe agradecemos, é com todo o gosto.